Queridos, que alegria estarmos aqui para esse tempo de celebração, e continuaremos glorificando ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado, amém? Amém. Hoje, como denominação batista, nós comemoramos o dia do pastor. Meu nome é Matheus, talvez você não me conheça, mas eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui da nossa igreja, e é uma alegria estar aqui para hoje compartilhar com vocês e continuar compartilhando um pouquinho do que nós estamos conversando neste domingo. Pela manhã, o pastor Roberto já falou sobre isso, falando sobre vocação, trazendo a nossa responsabilidade, trazendo os desafios também ministeriais. E hoje, agora à noite, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. A gente vai trazer uma perspectiva diferente, pensando no dia do pastor. Eu sou filho de pastor, os meus pais são pastores lá no interior do Mato Grosso do Sul, os meus avós também são pastores. Eu tenho um avô que já tem mais de 25 anos de ministério, e um avô que tem mais de 55 anos de ministério pastoral. E eu estou aqui para compartilhar, meu sogro é pastor, posso deixar de mencionar esse pastor João Camargo, já foi pastor aqui em nossa igreja também, ministrando adoração. Meu concunhado é pastor, eu tenho um tio que é o pastor Wellington, que também já foi pastor aqui conosco. Então eu venho de uma família pastoral, e eu tenho orado, vamos ver para onde que o Felipinho vai fugir. Mas ele vai ter a opção de escolher, né? Eu espero. Então, nós temos orado por ele também. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a partir da visão de um filho de pastor e trazer princípios para nós, para as nossas famílias. De que maneira as experiências que eu tive como um filho de pastor, de uma família comum, de uma família normal, mas que marcaram a minha vida. Algumas marcaram a minha vida de maneira positiva. Me edificaram, me abençoaram, me ajudaram na minha caminhada com Cristo, na minha decisão para viver o ministério. Algumas não foram tão boas. E de que maneira essas experiências podem nos ajudar? Então a gente vai caminhar por alguns textos da Palavra de Deus, nós vamos caminhar por alguns princípios, a partir dessas experiências que podem ser aplicadas nas nossas famílias. Que talvez você não é pastor, você não é de uma família pastoral, mas você vive em família. Todos nós vivemos em família. Deus é um ser relacional e nos cria seres relacionais. E nos cria para essas relações interpessoais, relações familiares. E esses princípios, eles estão aqui. O primeiro princípio é que Deus acertou em te colocar na família que Ele te colocou. Amém? Amém. Deus é soberano. Amém? Primeiro texto é Salmo capítulo 18, versículo 30, vai ser projetado aqui. Este é o Deus cujo caminho é? Você pode dizer comigo? Este é o Deus cujo caminho é?
Perfeito.
O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Romanos 12, 2 é um segundo texto. Você pode passar, por favor. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, e a gente vai ler esse texto aí juntos na palavra, também vai ser projetado, mas se você puder abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. E o texto de Colossenses capítulo 1, diz o seguinte, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Uma das crises que eu vivi na minha infância e na minha adolescência é que eu me questionava, como qualquer outro adolescente, mas em decorrência das responsabilidades que o meu pai tinha, porque eu tinha nascido naquela família. Eu me lembro de um episódio, certa vez, nós morávamos em cima da igreja. Naquela época era um pouco mais comum as casas pastorais serem bem próximas da igreja. Meu pai é pastor batista também. E nós morávamos como se fosse um sobrado em cima da igreja. E quando nós chegamos lá naquela cidade, não tinha portão. Então os irmãos da igreja, eles iam direto bater na porta, como se a casa fosse uma extensão da igreja. Então, às vezes, nós estávamos almoçando e alguém batia na porta da casa, a gente tomava um susto.
ia lá ver quem era, e assim foi, até que a gente colocou um portão. Só que algumas dessas experiências me marcaram porque nós não tínhamos tanta privacidade. E eu pensava, por que que eu nasci nessa família? Por que que eu não posso ser como os meus amigos que são aqui da igreja também? Me lembro de um outro episódio, nós brincávamos e eu não podia fazer algumas coisas, porque eu era o filho do pastor. E tem-se um mito, gente, isso é um mito, que filho de pastor é bagunceiro. É um mito só. Por quê? Por que é um mito? Porque o filho de pastor está em evidência. Então, ele está fazendo a mesma coisa que as outras crianças estão fazendo, mas ele é o filho do pastor. E eu me lembro que aquilo gerava em mim um sentimento de revolta. E um desses episódios, eu entrei no banheiro, minha mãe falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, entrei batendo porta, e bati a porta do banheiro, entrei no box para tomar banho. Eu não queria ter nascido nessa família. E comecei a resmungar e murmurar. Porque no meu coração, aquelas experiências não edificavam a minha vida. E eu tinha a sensação que Deus tinha errado. Que Deus tinha me colocado na família errada. Eu não pedi para nascer naquela família. Eu não escolhi quem seriam os meus pais. Eu não escolhi quem seriam os meus avós. E eu não queria ter nascido ali. Por quê? Porque aquilo gerava uma revolta no meu coração. Mas quando nós começamos a nos deparar com esses textos da palavra de Deus, nós percebemos que Deus é perfeito em tudo o que faz. Amém? Deus não erra a família que Ele nos coloca. Ele tem propósito sobre as nossas vidas. E quando a gente começa a entender isso, começa a fazer mais sentido a família que Ele nos colocou. O nosso desafio, primeiro, nosso desafio como filhos é crer que Deus é soberano porque Ele é quem Ele diz ser em Sua palavra. Então, eu preciso crer nisso, você precisa crer que Deus não errou a família que Ele te colocou. Independente das circunstâncias, eu nasci numa família pastoral e tive minhas crises de adolescente. Talvez você nasceu numa família de empresário e teve as suas crises. Talvez você nasceu em uma família disfuncional e teve as suas crises. Deus continua soberano. O nosso desafio também é, para que esse sentimento não seja alimentado, nutrido e gerado num coração de um filho, é mostrar que a nossa família é fruto da criação de Deus. E agora, nascidos infelizmente em pecado, apontar a nossa família para Cristo. Amém? Como eu mostro para um adolescente que ele nasceu na família certa? Apontando para Cristo. Mostrar para um adolescente, para um jovem, para um filho de pastor, que ele nasceu na família certa, não é mostrando quão boa a nossa família pode ser. Talvez isso é parte do processo, mas em essência não é isso. Em essência, mostrar para um jovem, ou sermos lembrados de que Deus nos pôs na família certa, é apontarmos para Cristo. Por quê? Porque é em Cristo, o Criador, aqui a Bíblia está nos dizendo, a supremacia de Cristo, Colossenses capítulo 1, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós voltamos o nosso coração para Ele, então as nossas famílias podem começar a viver os seus propósitos. E aí então, em vez de reclamar e de murmurar pela família que eu nasci, eu vou transbordar vida na família em que eu nasci. Amém? Contei para os jovens há uns dias atrás, eu tive um discípulo lá no Mato Grosso do Sul, o apelido dele era Theo, o nome dele era Johnny, mas a avó dele apelidou ele de Theo, então a gente chamava ele de Theo. E o Theo tinha 12 para 13 anos, nós caminhávamos juntos, 14 anos talvez, e só o Theo na família dele era crente. E nós conversávamos e ele dizia assim, Mateus, a sua família é muito boa e a minha família é muito ruim, porque os meus irmãos bebem em casa. A minha mãe tem uma conveniência, ela prefere que os meus irmãos bebam em casa do que na rua. Então ela dá a cerveja, dá a carne, era uma conveniência barra açougue, então ela dá a carne e faz festa lá. Eu não consigo orar na minha casa. Eu não consigo ler a Bíblia na minha casa, porque o meu quarto fica com a janela para a varanda ali, para a garagem, onde as festas acontecem, para um espaço onde as festas acontecem. E ele reclamava da família em que ele tinha nascido. E nós começamos a conversar, até o Deus não errou em colocar você na família que você nasceu, assim como não errou em me colocar na família que eu nasci. Começamos um processo de caminhada. Eu me lembro do Theo orando pela família dele, do Theo buscando a Cristo pela família dele. Em vez de reclamar e de murmurar pela família que ele nasceu, ele começou a orar pela família em que ele nasceu. Depois de um tempo, um dos irmãos do Theo entregou a sua vida a Jesus. Depois de um outro tempo, o outro irmão do Theo entregou a sua vida para Jesus. Depois de um tempo, a mãe do Theo começou a frequentar a igreja. O irmão do Theo foi batizado. O outro irmão foi batizado. E naquela festa, naquela casa onde aconteciam festas, agora tinha um pequeno grupo. Naquela casa antes tinha bagunça, porque um adolescente de 14 anos decidiu não mais murmurar pela família que nasceu, mas entender que Deus é soberano e tem um propósito para ele naquela família. Houve transformação. Houve uma mudança. Se antes nós íamos lá porque tinha alguém endemoniado, a gente ia lá para orar e expulsar, agora nós íamos lá para celebrar a multiplicação de pequeno grupo, para ter um tempo de louvor, para celebrar Jesus. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse, a partir dessas experiências que eu vivi, e que talvez você tenha vivido, talvez você conhece um filho de pastor que é meio revoltado pela família em que nasceu, lembre a ele que Deus é soberano, e se lembre que Deus é soberano. Talvez você não venha de uma família cristã, assim como o Theo. Talvez assim como o Theo, você tenha pessoas na sua família que bebem, que são alcoólatras, que têm N problemas. Lembre-se, esses problemas são a externalização de um coração caído. Esses problemas são a materialização de um coração sem Jesus. Por isso, para vivermos essa dinâmica de entendermos que Deus é soberano, nós precisamos, a partir dessas dinâmicas familiares, nos lembrar que é olhando para Cristo que nós redimimos as nossas famílias. Amém? Nessas experiências, por que o meu coração ficava revoltado? Porque havia uma problemática ali como filho de pastor, que havia uma acepção entre filhos e filhos. Por isso, o segundo princípio é não faça acepção entre filhos e filhos. Não faça diferenciação. Todos são filhos. Fala comigo, todos são filhos. Eu lembro de uma experiência. A igreja, nós tínhamos um salão de cultos, a casa ficava em cima, nós compramos uma propriedade ao lado e uma ao lado. Então, essa propriedade última, da esquina, era uma quadra de areia. Nós jogávamos bola lá, obviamente, até ela virar um estacionamento, porque a igreja começou a crescer. Mas ela tinha um degrau. Então, imagine um portão que ficava exatamente aqui e tinha uma escada para baixo do portão. Aquele portão abria para fora. Ele era exatamente a proporção para que aquilo se tornasse um balanço. Então nós fazíamos o quê? Deixávamos o portão fechado, vínhamos correndo, fechado ou encostado, né? Vínhamos correndo e fazíamos o quê? Pulávamos o portão, ele girava até aqui, quando ele chegava aqui, o que acontecia? Ele batia, daí a gente pulava. E o que que fazia no portão isso? Estragava, amassava, entortava, porque ele batia aqui, então a base dele ia entortando. Mas nós, com toda a sabedoria que tínhamos com 12 anos, víamos apenas um balanço. Estávamos eu e os meus amigos, pós-culto dominical pela manhã, fazendo o quê? Balançando nesse portão. E balança, e bate, balança, e vai, e dá risada. Quem vai mais longe? Quem faz mais barulho no portão? Quem consegue pular com os dois portões sem cair? Enfim, N possibilidades. Adolescentes, não façam isso aqui na igreja. Não é legal. E aí nós estávamos fazendo isso. E eu lembro que o tio Amarildo, que era um tio que ajudava ali, enfim, bem amigo da nossa família, o tio Amarildo chegou e falou, todo mundo brincando. Matheus, você não pode brincar aí. Nem você, nem o Lucas. Meu irmão, Lucas. E daí eu falei, ué, tio Amarildo, o que o senhor está falando? Porque vocês são filhos do pastor. Vocês não... E pegou a gente, tirou a gente de lá. Eu lembro de sair olhando, assistindo os amigos, eu tipo, cara, o que eu fiz de errado? Quer dizer, várias coisas, né? Mas o que meus amigos não fizeram de errado? E aquilo gerou no meu coração um sentimento assim, por que tem uma diferença? Por que os meus amigos podem brincar e eu não posso brincar? O texto de Atos, capítulo 10, versículo 34, ele diz, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Tiago capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença, algumas versões vão dizer acepção, entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Isso gera no coração da criança uma revolta. E foi exatamente após esse episódio com o tio Amarildo, que eu lembro de entrar em casa, ir no banheiro e ficar resmungando porque eu tinha nascido daquela família. Quando nós fazemos acepção entre filhos e filhos, a gente gera no coração do filho revolta. Porque o filho do pastor, apesar dele ter essas revoltas, ele vai conhecendo os caminhos dos privilégios que ele tem também. Isso também é um problema, porque isso surge de acepção. Então eu lembro que eu era o baterista da igreja, eu devia ter 14 anos, o culto de oração era na terça, e só tinha eu de baterista. Então meu pai estava aqui, onde eu estou hoje, a banda já estava posicionada, só faltava eu estava sentado na última fileira da igreja, meu pai, vamos começar o louvor, daí eu levantava, só tinha eu de baterista, vinha andando, eu era filho do pastor, quem quer reclamar? Daí eu vinha, sentava na bateria, meu pai querendo me matar. Chegava em casa, tomava uma surra, mas tudo bem. Mas o que, que isso representava? O meu coração caído. Porque eu não queria as obrigações ou as responsabilidades de um filho de pastor, mas eu queria os privilégios. E a gente vai fazendo isso com os filhos, quando nós fazemos acepção entre filhos e filhos. A gente vai fazendo isso quando nós fazemos acepção entre pessoas. E a gente vai, em vez de transbordar Cristo na sua integralidade, a gente vai fazendo uma separação. A gente vai fazendo uma diferenciação. Eu amo mais você, porque eu sei quem são seus pais. Você eu não amo tanto, porque eu nem conheço seus pais. E aí a gente não está expressando o amor de Cristo. Nós estamos expressando, ou nós estamos externalizando, um amor que é carnal. Ou um desejo do coração de sermos aceitos pelo pai daquela criança, e N possibilidades. Mas o que Tiago está dizendo para nós, o que Lucas está dizendo ali para nós também, é que nós não devemos tratar as pessoas com parcialidade, fazendo diferenciação. Independente de questões financeiras, que é um desses textos, o contexto é esse, independente da situação financeira, tratarmos as pessoas com diferença, dependendo de quem era filha ou não. Porque aí o que acontece no coração? A gente não entende que também, e esse é o terceiro e último princípio, toda filiação, ela traz consigo responsabilidades. Ao mesmo tempo que eu preciso entender que Deus é soberano, que Deus me coloca na família em que Ele desejou, que eu não tenho benefícios ou não pela família em que eu nasci, eu sou filho, mas toda filiação traz consigo responsabilidades. Quando a gente olha para a vida de Jesus, o texto de João 6,38, diz, pois desci dos céus para, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós olhamos para nós como filhos de Deus, nós temos responsabilidade, sim ou não? Eu não faço as coisas, preste atenção, eu não faço as coisas para me tornar um filho de Deus, mas porque eu nasci de novo e sou filho de Deus, eu tenho responsabilidades. Amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra de Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31? Esse é o maior mandamento, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Amar ao próximo como Cristo nos amou. Viver o fruto do Espírito é uma responsabilidade nossa, sim ou não? Como filhos de Deus, nós deveríamos ser reconhecidos pela nossa bondade ou pela nossa amargura? Como filhos de Deus, nós deveríamos ser reconhecidos pela nossa paciência ou pela nossa irritabilidade? Como filhos de Deus, nós deveríamos ser reconhecidos pela alegria do nosso coração, independente das circunstâncias, ou pela tristeza e a cara rancorosa que carregamos dia e noite? Como filhos de Deus, nós temos as nossas responsabilidades. Porque nascemos de novo, nós vamos externalizar a nossa nova natureza. Toda filiação traz consigo as suas responsabilidades. Assim é com o filho de pastor. Assim é com... Eu lembro de ter algumas crises, nessas crises de não poder fazer algumas coisas porque o meu pai era pastor. Eu lembro do meu pai me sentando e a gente conversando e ele dizendo, o filho de médico também tem as suas responsabilidades e também tem as suas limitações. Um filho de um juiz também tem as suas responsabilidades e as suas limitações. Um filho de um empresário, e assim por diante. A começar pela filiação com Deus Pai. E o que, que muda nisso? Muda que agora as minhas decisões, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que eu não estou fazendo só para agradar ao meu pai, ou porque eu sou obrigado, mas Deus escolheu a família que eu nascesse, então eu tenho responsabilidades. Agora eu já entendi que se eu bater no portão, posso causar algum tipo de transtorno, só porque eu sou filho do pastor, tudo bem, Deus me colocou nessa família, então eu já não vou mais pular. Eu me lembro que que eu tinha 16 anos e eu queria colocar brinco. E foi uma conversa de 3 anos com os meus pais. E eu sou persistente. E eu fui. E aí meu pai falou, ah, Matheus, tudo bem. Isso vai me causar N problemas. Isso vai me gerar N conversas. Mas você está autorizado. Ele falou, fui na farmácia na hora, pôs o brinco. Porque na minha imaturidade, eu não entendia que toda filiação tem as suas responsabilidades. E eu lembro que coloquei o brinco, cheguei na igreja, fui tocar a bateria. No primeiro culto, domingo à noite, acabou o culto, uma irmã me chegou. Ah, filho do pastor, tá usando o brinco. Aí eu, ah, irmã. E a gente ficou ali, uma conversa meio sem graça da minha parte, obviamente. Depois cheguei em casa, no primeiro domingo à noite, na janta em família, meu pai falou, é, filho, eu te avisei. Já estou com 4 conversas essa semana. Porque eu não entendia que toda filiação tem as suas responsabilidades. E isso tudo acaba se conectando. Porque eu não reconheço que Cristo e que o Deus Pai é soberano e me colocou na família que eu deveria nascer. Com seus defeitos, com as suas bênçãos, com as suas disfuncionalidades, mas me colocou ali para agora, olhando para Cristo, gerar transformação. Porque eu não entendia isso, então independente, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver em rebeldia. Eu vou viver em rebeldia, porque tanto faz. E o que a gente acaba fazendo? Descumprindo o primeiro mandamento com promessa. Que é honrar pai e mãe. Quando a gente entende que Deus é soberano, quando nós entendemos que nós temos as nossas responsabilidades, não devemos fazer diferenciação, eu começo um processo de honrar a minha família, de honrar os meus pais, de transbordar bênção na minha casa, assim como o Theo decidiu um dia. Foi fácil aquele processo? Definitivamente não. Definitivamente não. Depois os irmãos tomaram os seus caminhos, mas eles ouviram sobre quem Cristo era, porque os problemas ali, as disfuncionalidades ali, elas revelavam um coração caído. Então a gente começou a apontar para Cristo, trazer Cristo para aquela família. E é isso que nós devemos viver. Será que na sua casa, você tem um coração grato pela família que você nasceu? Será que na sua família, você louva o Senhor pela casa em que Ele te colocou, reconhecendo a soberania de Deus? Será que reconhecendo a soberania de Deus, você decide apontar para Cristo? Porque veja, tem duas formas de a gente tentar resolver os nossos problemas. É resolvendo com o que a gente sabe fazer, ou é apontando para Cristo, para que Cristo transforme o nosso coração e a partir de um novo nascimento resolver esses problemas. Tiago vai dizer que tem 2 tipos de sabedoria. A carnal, que vem de sarx, que é carne, carne humana, natureza caída, desejo animal, e a sabedoria que é espiritual. Eu posso tentar resolver minha vida a partir de uma sabedoria carnal. Mas Cristo tem para nós a resolução e a transformação das nossas famílias a partir de uma sabedoria espiritual. E aí isso vai ajudar os nossos filhos. E eu tenho orado para não fazer com o Filipinho o que fizeram comigo. Ele é uma criança. Se você já viu o Felipinho por aí, talvez se ele estivesse aqui agora, ele ia querer estar aqui comigo chorando, que é o que ele faz na sexta e no sábado. E às vezes ele está lá no fundo, não queria ficar na salinha. É, o filho do pastor não fica na salinha. É um desafio. Hoje ele está lá, graças a Deus. Mas às vezes não fica. E aí? E aí que ele é uma criança? E aí que ele é uma criança, de 1 ano e 9 meses... super ativa, que pula, que corre, que quer subir na bateria, bateria, bateria. Tudo ele quer bateria. O culto do sábado rolando, ele quer ir na bateria. É o filho do pastor, né? Percebe como sutilmente a gente vai plantando coisas ruins no coração dos filhos? E o que nós precisamos fazer é nos lembrar que Deus é soberano. É não fazer acepção entre filhos e filhos. E é transbordar e assumir as nossas responsabilidades. Porque toda filiação traz as suas responsabilidades. Como filho hoje, quais são as responsabilidades que você precisa assumir com a sua família? Como filho de Deus, quais são as suas responsabilidades? Como filho de Deus, você tem vivido o fruto do Espírito na sua família?
Se nós fôssemos na sua casa e perguntássemos para sua esposa, você é mais manso ou mais irritado?
E eu falo por mim mesmo. Essa semana, o horário me tira do sério. Atrasar essas coisas, não gosto de atrasar, definitivamente eu não gosto. Só que gera uma irritação no meu coração que é carnal. E daí, como filho de Deus, qual é a minha responsabilidade na minha casa? É transbordar essa irritação e fazer com que ela se torne um pecado na minha casa? Ou é abafar a minha carne e transbordar Cristo na minha casa a partir de mansidão? Como filho de Deus, como você tem transbordado Cristo na sua família? Quais responsabilidades você precisa assumir como filho de Deus? E isso a gente ajuda os nossos filhos a decodificarem esses sentimentos. A desmistificarem essas relações. Porque eles são crianças, eles são adolescentes, com as suas responsabilidades. E apontando para Cristo. Porque se a gente ficar tentando resolver problema, a gente vai passar a vida inteira resolvendo problema. Se não nascermos de novo, esses problemas vão continuar ali. Então, o que eu queria trazer para nós nessa noite? Primeiro, nós precisamos ter um coração grato pela família que Deus nos colocou. Ter um coração grato se eu nasci numa família de pastores, se eu nasci numa família de empresários, de trabalhadores autônomos, dentistas, médicos, independente da vocação. Deus é soberano. Mas eu nasci numa família disfuncional, como o Theo nasceu. Então qual é o propósito, como um filho de Deus, que Deus tem para você nessa família? Como um filho de Deus, você será um agente de transformação ou um agente de murmuração? Como um filho de Deus, você será um agente onde levará luz e paz, bondade, graça, ou irritação, bater porta e reclamação? Seu casamento, como você vai assumir as suas responsabilidades como um filho de Deus?